Você acabou de ouvir o programa É Tudo Brasil.
Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, 18 horas, está no ar o No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi, os trabalhos técnicos de Jorge Brum, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse programa falando de Brasileirão. Flamengo e Internacional ficaram no empate ontem no Maracanã. E a torcida rubro-negra ficou na bronca, com mais uma atuação abaixo da média do time. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente. Boa noite, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chegou ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Felipe Luiz, que falou sobre o empate de 1-1 com o Internacional no Maracanã.
Primeiro, reconhecer o jogo ruim, né, da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira, fase da Libertadores ano passado. Me lembrou muito esse de volta, algumas ações a destempo. E hoje ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física, um pouco da parte física dos jogadores. Como eles não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, estão chegando um metro tarde, estão fazendo as coisas um pouquinho, chegando na pressão um pouco de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé. E isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. Então a parte física, você cansa mais, você pensa pior, você toma decisões erradas, os jogadores ainda estão pegando. Pelo jeito que, pelo que eu conheço deles, ainda vai levar um pouquinho, mas a gente vai voltar. Eu não tenho dúvida que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando essa parte física com os jogos e vamos voltar, vamos melhorar. Hoje eu vi meu time muito exposto, ao ponto de dizer que até poderíamos, tivemos mais perto da derrota do que da vitória.
Felipe Luiz ainda comentou sobre o que espera de Paquetá dentro de campo.
Como eu já falei, ele pode jogar em todas as posições do ataque. Ele encaixa muito bem nessa posição, ele tem muita chegada na área, profundidade, domina muito bem entre linhas, se gira, tem gol. Hoje teve, se eu não me engano, duas possibilidades de fazer gol e se associa muito bem com o lateral, consegue jogar em toda a faixa do campo, fazer esse ida e volta que é uma posição muito exigente, mas isso não quer dizer que ele só vai jogar ali, né? Ele vai também jogar, pode ser que ele jogue em outras posições. O mais importante é que é um jogador que é muito determinante, ele é muito diferente e você vê a qualidade que ele tem, mesmo não estando na sua melhor forma física, ele é um jogador que faz a diferença.
O Flamengo volta a campo no sábado para enfrentar o Sampaio Corrêa no Maracanã, em jogo válido pela última rodada da Taça Guanabara. Pelo lado do Internacional, o treinador Paulo Pezzolano disse que poderia ter saído vencedor.
Não sei se jogou melhor, né? Porque gostamos outra coisa com bola, mas Inter fez um bom jogo, controlou o jogo. Nada mais controlou o jogo sem bola. E a vezes eu não gosto muito disso porque não lo sinto. Mas por momento temos que fazerlo. Aí outro time que está melhor, em momento do jogo que está melhor, temos que fazerlo. Eu estou um pouco triste porque eu acho que podíamos levar algo mais. Sim, tivemos alguma jogada clara, alguma transição clara. E eles também não tiveram muitas oportunidades. Por exemplo, como nós, no jogo passado, ante o Atlético Paranaense, nós tivemos 20 chutes a gol, tivemos oportunidades muito claras e não pudemos convertir. Hoje não aconteceu com o rival isso. Fico um pouco triste com isso, mas me vou muito contento por o que estamos criando, generando dentro do time, né? Competir, entregar-se ao máximo por essa camisa e vamos seguir trabalhando nessa linha.
O Inter volta a campo no domingo para enfrentar o São Luís no Beira-Rio pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Forte abraço!
Valeu, Rafael Monteiro, e chegou a hora do...
Fora de série!
Na Série B do Brasileirão já neste ano. Os clubes que ficarem do terceiro ao sexto lugar após as 38 rodadas vão disputar um play-off para definir dois clubes que chegarão à elite em 2027. A medida foi aprovada no Conselho Técnico da CBF, realizado nesta quinta no Rio de Janeiro. No novo formato, o terceiro colocado enfrenta o sexto colocado, enquanto o quarto e o quinto colocados medem forças pela outra vaga. Os confrontos acontecem em jogos de ida e volta. Campeão e vice sobem automaticamente, como já acontece normalmente. E a pedido dos clubes, a Série B não vai parar na Copa do Mundo. Ao meu lado aqui, Brenda Balbi, boa noite. Vamos falar primeiro do Flamengo e depois a gente comenta sobre essa mudança na Série B. Flamengo, decepcionante?
Fala aí, RR, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, eu acho que é um início de temporada do Flamengo em que a torcida claramente esperava muito mais do time, né? Mas, em contrapartida, eu acho que, apesar de tudo, né, de todo o investimento, do elenco que tem, o Flamengo pode não estar apresentando um bom futebol nesses primeiros jogos do ano, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Tem uma temporada inteira pela frente. Eu costumo dizer que, falei até com uma amiga ontem, que o importante não é o jeito que começa, mas o jeito que termina a competição.
Verdade.
Né? Então, assim, pode não estar tão bem agora, pode estar decepcionando o torcedor, mas ainda assim, início de temporada, o time ainda não está ali no seu melhor ritmo físico. Enfim, não acho que seja para um grande alarme, não. Agora, por outra vez, o empate foi muito interessante para o Internacional, né? Que veio fora de casa, conquistou um pontinho contra um time que com certeza vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, para o Internacional começar a temporada empatando um jogo desse fora de casa, é super importante, um jogo que dá moral. Agora, não é o fim do mundo para o Flamengo, não. Falando de Série B, eu acho interessante esse novo modelo, né, que coloca ali o terceiro ao sexto colocado numa disputa mata-mata entre eles, porque torna a competição ainda mais atrativa, né? A gente vai vendo que cada ano que passa a Série B vai ficando mais competitiva, seja porque times da Série A caem e tentam ali manter o seu elenco com força máxima para retornar para a Série A o mais rápido possível, seja porque os times que estão na própria Série B também querem alcançar, né, a ascensão para a elite do futebol. Então eu acho super interessante esse novo modelo justamente para dar mais competitividade à Série B, que já é muito competitiva, mas que a tendência é se tornar cada vez mais.
É verdade, uma Série B ainda mais competitiva. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Em competição realizada nos Estados Unidos, na cidade de Wellington, o cavaleiro Rodrigo Pessoa venceu uma das principais provas do Inter-Equestrian Festival de Saltos. Rodrigo venceu na classe 509 CSI5. Os obstáculos estavam a 1,45 m, no formato de duas fases. A premiação foi de $32 mil. Nesta sexta-feira, às 16 horas, será a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortino. O Brasil escolheu os dois atletas que levarão a bandeira na abertura no estádio San Siro. Nicole Silveira, do Skeleton, e Lucas Pinheiro, Braten, no esqui alpino. Lucas, inclusive, é a grande expectativa da delegação para conseguir uma medalha. O término dos Jogos será no dia 22 de fevereiro.
E ainda no clima dos Jogos Olímpicos de Inverno, Edson Bindilat é um dos nomes mais experientes da delegação brasileira em Milão Cortina. O atleta de 46 anos vai para sua sexta Olimpíada e iniciou seus passos no bobsled em 2000 através de convite da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. Nas vésperas do início das competições em Milão Cortina, Bindilat falou sobre os primeiros dias na Vila Olímpica.
Minha expectativa e as primeiras impressões aqui nos Jogos Olímpicos, né, Vila Olímpica, a pista, foi as melhores, né? A Vila Olímpica é bem ampla, até demais às vezes, né, porque a gente tem que caminhar um pouquinho até chegar no nosso estabelecimento, mas é bem amplo mesmo, tem toda a acessibilidade para os atletas, desde a parte física, na parte de alimentação. Então, a gente tem todo o suporte do nosso Comitê Olímpico na fisioterapia, área médica, área de suporte. E a pista, a gente teve a oportunidade de ter duas descidas agora antes da abertura dos Jogos, onde deu para relembrar a pista novamente, porque nós estivemos aqui em novembro de 2025 e agora deu para pegar um pouquinho a pista e a expectativa é muito grande fazer um bom trabalho aqui.
Edson Bindilat estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina no dia 16 de fevereiro na prova de bobsled two man. Ele também compete no four man a partir de 21 de fevereiro. E ainda nesse momento estádio, Verônica Dalcanal acompanhou a preparação do brasileiro João Fonseca para o Rio Open de tênis e para a temporada de saibro. Vamos conferir.
Às vésperas do início da 12ª edição do Rio Open, a parada de João Fonseca no Rio de Janeiro para se preparar para a temporada de saibro aumentou a expectativa para o desempenho do carioca em casa. Aos 19 anos, ele é o tenista número 1 do Brasil, o atual 34 do ranking da ATP e grande promessa do tênis mundial. Hoje ele falou com a imprensa no centro de treinamento da Zona Oeste do Rio.
O Rio Open é um torneio especial para mim. Fui como, enfim, espectador, já fui hitting partner, e jogador, obviamente, mas assim, consegui ver, estive lá em todas as edições, então é um torneio com certeza especial, vai ter amigos, família, bom, a galera que eu nasci jogando vão estar lá, do lado da minha casa, então é um torneio especial.
2025 foi um ano mágico para João, 2026 começou com novos desafios, entre eles a defesa de pontos conquistados no ano passado. O próximo compromisso é em poucos dias. Atual campeão do torneio, ele entra em quadra no ATP 250 de Buenos Aires, que começa no dia 9 de fevereiro na capital argentina.
Vai ser a minha primeira vez defendendo o título ATP, pressão vai ter, expectativa vai ter, mas a gente tem conseguido enfrentar bem essa situação, então eu acho que é chegar lá e dar nosso melhor e enfim, seja o que Deus quiser.
Em janeiro, João perdeu dois torneios por problemas nas costas. No Aberto da Austrália, também em janeiro, caiu na primeira partida. Em 2025, ele tinha avançado até a segunda rodada. Os resultados custaram a queda, de 24º em novembro do ano passado para 34º atualmente. Mas Fonseca parece estar preparado para os desafios de 2026.
Eu gosto de pensar grande, gosto de... quero chegar a boas rodadas de grandes lãs, fazer bons resultados consecutivamente. E cara, subindo no ranking, eu nunca fui um menino que pensava muito no ranking, ainda não sou, mas eu penso mais em resultados, em sequência, fazer bons resultados e não oscilar muito. E isso é o que eu vou tentar fazer para esse ano, trabalhando muito duro para isso. A parte mental é uma coisa que eu tô melhorando aos poucos e tendo mais experiência também vai me ajudando a elevar ali a maturidade nesses momentos.
E voltando a falar de futebol, o colombiano John Arias assinou um pré-contrato com o Palmeiras hoje à tarde. O clube Alviverde se resguardou com a assinatura para assegurar a contratação. Isso é uma burocracia que geralmente é feita em grandes negociações. Agora o Verdão está na fase de finalizar a documentação com o Wolverhampton para colher as assinaturas e poder anunciar Arias como novo reforço alviverde. A contratação será fechada em 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais e um vínculo até o fim de 2029. Brenda, talvez seja a maior contratação do Palmeiras, porque além desse dinheiro tem luvas, tem impostos. O pessoal está dizendo que vai beirar 28 milhões de euros essa contratação do John Arias e o Fluminense parece que desistiu mesmo.
Uma baita contratação, né? O John Arias, o jogador que fez ali por onde, né, ser um jogador que valha esse dinheiro todo, realmente uma contratação, pô, milionária, né, muito acima do normal, mas assim, por tudo que o João Arias apresentou, eu acho que vale, e principalmente se o Palmeiras está pagando é porque o Palmeiras também acha que vale. Um jogador que certamente vai ajudar muito no meio campo, um jogador criativo, decisivo, um cara que pisa tanto ali dentro da área quanto constrói jogadas. Então assim, realmente uma contratação que pode surtir muito efeito para o Palmeiras. É isso, né? O Fluminense também não tem como competir, né? Chegou nesse momento da negociação que eu acho que não dá mais para fusão e aí tá muito, só falta o carimba ali pro Arias estrear com a camisa do Verdão.
E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
O Brasileirão Feminino começa na próxima semana e as principais equipes do país estão se reforçando. Uma das mais tradicionais é o Santos. Juliano Justo acompanhou a apresentação dos reforços nas Sereias da Vila e traz as informações pra gente.
O Santos volta à elite do futebol feminino brasileiro nesse ano. Podemos dizer que as Sereias voltam para o lugar delas, já que são donas de uma das mais gloriosas histórias da modalidade por aqui. A galeria do clube da Baixada ostenta, entre outros títulos, duas Libertadores, duas Copas do Brasil e um Brasileiro da Série A1. Grandes nomes também passaram por lá, com enorme destaque para Cristiane, fundamental na conquista da Libertadores em 2009, e, é claro, a Rainha Marta, ídolo máximo com conquistas de Libertadores e da Copa do Brasil pelo Santos. Inclusive, uma das contratadas para a temporada de 2026 pelas Sereias é a argentina Mariana La Roquette, que foi campeã nos Estados Unidos ao lado da Marta recentemente. Mesmo tendo Copas do Mundo no adulto e na base pelas irmãs, conquistas na Europa, na Liga Norte-Americana e na Argentina, ela prefere manter os pés no chão sobre o futuro no Santos.
Santos é um clube muito grande no feminino também. Tem muita história, não é difícil de encontrar o conteúdo que tem Santos, assim que a decisão não foi difícil. Marta ha jugado aquí, he jugado con ella, pero no he hablado nada y creo que más allá de la historia que tiene Santos, este equipo está para hacer una nueva historia.
Después de perder espacio no Corinthians, Eudmila también llega para voltar aos bons tempos de conquistas. Foram 2 anos nas Brabas e 2 brasileiros, uma Supercopa e uma Libertadores. Agora a atacante destaca o nível atual do elenco do Santos.
O time em si já tem muita liderança, acho que todo mundo que veio para agregar um pouquinho nisso, todo mundo se ajudar. Acredito que o que forma um time ser muito competitivo e estar disputando grandes competições para chegar na final é que todo elenco seja líder, que todo mundo possa ter voz, todo mundo possa expressar, ajudar uma outra, isso faz com que eleve o nível de cada uma individualmente.
Foram 2 contratações para o gol: Tati Amaro, ex-Cruzeiro, e Maiara, ex-Internacional. Elas chegam para disputar posição com Stephanie, Michele e Cristina Rios. Para o meio de campo chegou também Vivian. Para a lateral esquerda, o Santos buscou Catrine, do Internacional. Para o lado direito, a escolhida foi Letícia Santos. Na verdade, ela foi repatriada depois de ser campeã paulista pelo Santos em 2011 e rodar por vários clubes ao redor do mundo e se destacar também na seleção brasileira. Para o setor defensivo, a contratada foi Isa Cardoso, zagueira que passou pelo futebol uruguaio, atuando na última temporada pelo Nacional. A última contratação das Sereias foi a meia Yoreli Rincón, colombiana com vasta experiência pela seleção nacional. Ela chega à Baixada Santista para recuperar os bons momentos após 2 temporadas sem muito destaque pelo Palmeiras. De São Paulo, para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Brenda, e o Santos, campeão da A2 no ano passado, chega na A1 para continuar na A1, para voltar para A2 ou para buscar algo mais?
RR, eu acho que chega para se manter na A1 novamente, né? Foi uma mancha na história do Santos, um time tão tradicional, ter sido rebaixado para a Série A2 na temporada retrasada, mas fez uma excelente campanha no Brasileiro A2 na temporada passada, conseguindo, né, o acesso com o título, então realmente reafirmando, né, a força desse projeto, da longevidade, né, do Santos, das Sereias da Vila, que tem tanta história na modalidade aqui no país, volta assim para se manter na Série A1 e para quem sabe figurar ali entre os times que vão para a segunda fase da competição. Teve algumas contratações muito interessantes, uma delas é a Eudmila, uma jogadora muito rápida, veloz, que chega com certeza para ser titular nessa equipe das Sereias. Outras contratações, foram 11 contratações nas Sereias, né? Então um time quase todo, né? Na verdade um time titular inteiro chega aí para reforçar as Sereias da Vila, então tenho certeza que essa temporada elas podem surpreender, mas com foco ali de se manter na elite do futebol feminino.
E a segunda rodada do Brasileirão tem sequência daqui a pouquinho com o duelo entre Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Tricolor de Aço é um dos poucos clubes da Série A que está com 100% de aproveitamento na temporada. O volante Jean Lucas fala sobre a boa fase e projeta os próximos desafios do Bahia.
Cara, acho que a gente vem quebrando bastante tabus desde quando eu cheguei aqui, né? Então acho que isso é muito importante. Acho que é o melhor início de temporada do Bahia em 50 anos. Acho que é bom pro grupo, acho que isso dá confiança para todo mundo. Então é seguir com os pés no chão, é seguir evoluindo. Acho que só está no início do campeonato, só está no início da temporada. Então é a gente manter focado para a gente estar conquistando coisas boas esse ano.
Pelos lados do Fluminense, o volante Nonato é um dos grandes jogadores que ganhou confiança de Luiz Ubeldia. Ele garante que o elenco está preparado para encarar o jogo contra o Bahia.
A gente sabe do nível do adversário que a gente vai enfrentar. Enfrentamos ele diversas vezes ano passado. E a gente sabe mais ou menos o que esperar. A gente vem estudando, né, nesses últimos dias com o Ubeldia. Ele vem passando as melhores estratégias para a gente conseguir atacá-los, como defendê-los também. Então acredito que a gente vem bem preparado, a gente também vem numa sequência boa. O time está com confiança para a gente conseguir ir lá para a Bahia e trazer os 3 pontos.
Brenda, duelo de tricolores Fluminense. Estou vendo aqui a escalação, tá com seus times titular, o Bahia também com seus titulares, todo mundo com força máxima. Quem leva melhor?
Olha, RR, o Bahia no campeonato estadual tem uma campanha mais regular, né? Um time que ainda não perdeu esse ano, um time que a gente sabe do potencial. Na temporada passada, teve uma desenvoltura ali até estável na competição. Acho que é um projeto que tem tudo para daqui a pouco ser um dos projetos que vai estar brigando por títulos. Acho que ainda está nesse processo de maturação, mas a gente já vê um Bahia muito mais consolidado, né? Vamos ver como vai ser esse duelo contra o Fluminense, que é um time que está se reorganizando. O Ubeldia chegou no momento em que o Fluminense estava mal, conseguiu já reverter a situação, já é um time que compete mais dentro de campo, um time mais forte, né? Mais aguerrido, busca mais o ter o controle ali das partidas. Então, um duelo super interessante para a gente ficar de olho. Acho que vai ser um jogo equilibrado, mas quem sabe o Bahia tem um pouquinho de vantagem por jogar em casa. Agora, vai ser um jogaço.
Vai ser um jogaço e daqui a pouquinho tem outro jogo pela segunda rodada do Brasileirão. Vasco da Gama e Chapecoense em São Januário. Técnico Fernando Diniz pressionado. A Chape estreou com um grande resultado. Dentro de casa, goleou o Santos por 4-2. E o Vasco perdeu fora de casa para o Mirassol. Será que hoje é a noite de redenção do Diniz?
Olha, esse relacionamento do Diniz com a torcida do Vasco, ele é bem instável, né? Porque é isso, é um time que oscila muito. O Vasco ainda tem resquícios ali da temporada passada, né? Um time que até consegue criar boas chances no ataque, mas sofre muito com a defesa. É um time que dá muito espaço para o adversário. Então, hoje, dentro de casa, tem o fator casa, que é importante para o Vasco, mas ainda assim, muita coisa ainda precisa ser corrigida. Vamos ver se o Diniz já conseguiu arrumar um pouquinho mais a casa, né? A Chapecoense, que vem de momento também interessante, venceu, como você bem colocou, o Santos fora de casa, então isso dá moral para a equipe. Vamos ver se a equipe do Vasco vai conseguir suportar aí a pressão da Chapecoense e conseguir sair com um resultado positivo, né? Vai ser importante para dar moral também para o Vasco quando decorrer da competição.
Com certeza. Eu falei aqui que os times do Bahia e Fluminense já tinham saído da escalação, mas eu não falei, né? Eu só disse que tinha saído da escalação e aqui recebi um zap me cobrando a escalação de Bahia e Fluminense. Olha, o Bahia está escalado com Ronaldo no gol, Gilberto, Davi Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e William José. Esses são os titulares do Rogério Ceni. Já o Fluminense de Luiz Ubeldia já está escalado, lembrando que esse jogo é às 19h, daqui a 37 minutos, para ser mais exato. Tem Fábio no gol, Samuel Xavier, o capitão na lateral direita. A dupla de zaga é o Gêmeos e o Freites. Na lateral esquerda, o 6, René. No meio de campo, 8, Martinelli. 16, Nonato. 32, Lúcio Acosta. No ataque, o Kevin Serna, Canóbio, 99 e John Kennedy. E no jogo que foi destaque da sua Rádio Nacional, o Grêmio venceu o Botafogo por 5-3 ontem em Porto Alegre. Numa partida emocionante, o tricolor gaúcho foi para o intervalo perdendo por 2-1 e conseguiu uma reação incrível na segunda etapa. E o técnico Luiz Castro explicou o que mudou na sua equipe nos 45 minutos finais.
Aquilo que mudou foi sabermos aproveitar algumas das coisas que nós pensamos pensávamos que poderia ser o caminho para golo e chegar com mais confiança, menos desconfiados. Nós percebemos isso durante a primeira parte, mas andávamos algo desconfiados no jogo. E muitas vezes, quando nós percebemos que podemos estar a perder tudo, parece que nos entregamos por completo, e foi esse clique que deu aos jogadores ao intervalo, e eles perceberam que tínhamos de mudar claramente algumas situações de jogo que falámos, e eles mudaram e fizeram-no bem.
Tá aí o Luiz Castro, que precisava vencer mais do que o Botafogo, jogava na sua casa, vinha de maus resultados, tinha estreado com derrota contra o Fluminense, tinha perdido o Grenal e parecia que ia perdendo, mas conseguiu virar o jogo. Com o de Luiz Castro entrou o Amuzu, Carlos Vinícius fez hat-trick. Grêmio respira, hein, Brenda?
Respira bem, uma vitória para realmente dar moral, né? Um time que sai atrás no placar e nos 45 minutos finais consegue uma virada de chave, né, para conseguir o resultado positivo, é uma vitória realmente para dar moral para a sequência da temporada, né? Claro que ainda tem estadual, tem Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para acontecer, mas é um time que mostra que tem poder de reação. Então isso é importante para essa equipe do Grêmio, que na temporada passada não foi tão bem. Vamos ver como vai nesse ano de 2026.
E o Botafogo? Dá pra perder esperança, não, né?
Eu acho que não dá pra perder esperança com ninguém, Rodrigo. Tá muito cedo pra largar a mão, né? Então, assim, tem muita coisa pra acontecer ainda.
Valeu, Brenda. Boa noite pra você. Obrigado.
Tamo junto.
E agora, esse programa No Mundo da Bola fica por aqui. Você relembra alguns gols do Grêmio na vitória sobre o Botafogo em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí logo depois o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
O Gol Nacional.
Vem a bola de novo, dominando pela sua outra esquerda do gramado. A bola vem para Abuso, Abuso dominou, cruzou para a boca do gol. Vinícius! Gol! Do meu, 5 minutos cravados, segundo ato do espetáculo, tem gente balançando nos pampas, tem gente balançando, e ele bota lá dentro de novo, é dose dupla no seu rádio. Carlos Vinícius, 95, é a dele, escreve na mais querida no Brasil. Tá tudo igual, Grêmio e Botafogo, 2-2. Vem embora pra dentro da grande área, tá todo mundo esparramado na boca do cofre, ela pro ribuliço, tá todo mundo no mexe-mexe, tá toda a laje lotada. O William correu pra bola, bateu direto pra boca do gol, vamos ver quem sofre do outro lado, vem o toque pra trás agora, pênalti! Pode ter hat-trick aí com o nosso querido Carlos Vinícius, já fez dois, vai pra penalidade máxima, ele e o goleiro Neto cara a cara com o inimigo. Atenção, torcedor do Grêmio, põe volume no rádio, em 22 jogos pode chegar ao seu 21º gol. Carlos Vinícius, o tanque tá preparado, o matador tricolor tá pronto pra ela. Atenção, torcedor do Brasil, alô galera do Grêmio, põe volume no rádio comigo, lá vai ele, Carlos Vinícius, correu pra bola, canhota, gol! Segura nessa máquina de fazer gol. Carlos Vinícius, canhota na bola, a bola bateu na bochecha da rede, foi no cantinho direito do goleiro Neto. Ele mesmo, Carlos Vinícius, dose tripla pro tricolor, galera, 95 nas cotas. No meu, 11, deu 11 cravados, segundo ato do espetáculo, vira, virou, é de virada. Ele mesmo vai lá, Carlos Vinícius, 95 nas costas, coloca na mais querida no Brasil. Grêmio de virada 3, Botafogo 2.